Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. Em várias regiões brasileiras, inclusive aqui no Paraná, os produtores rurais se deparam com um desafio cada vez mais preocupante, viu? Que é a presença do javaporco, um animal híbrido que resulta do cruzamento do javali com o suíno doméstico. E encontra no Brasil um ambiente muito propício, porque existe abundância de alimentos e não há predadores naturais. E esse é o tema da nossa conversa de hoje aqui no CBN Rural, com a zootecnista e doutora em zootecnia Amanda Dione, que é especialista e analista de mercado agro da Belgo Arames. Boa tarde, Amanda. Bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Rogério. Muito obrigada pelo convite e por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre esse tema tão relevante.
Amanda, fala um pouquinho, como começou essa história, né, do javali e do javaporco em terras brasileiras?
A introdução de animais javali, né, falando primeiramente do javali, que é uma espécie exótica, a introdução desses animais, os primeiros animais vieram para o Brasil, principalmente na região sul, na década de 90, né, ali no final da década de 80, com o início da década de 90. Então foram introduzidos com o objetivo de quê? De trazer esses animais para cá e comercializar a carne, né, reproduzi-los em cativeiro e comercialização da carne. Só que houve, né, ao longo do tempo, através de soltura e até mesmo do escape desses animais de alguns criatórios, houve essa disseminação desses animais ao longo de todo o território brasileiro. Inicialmente, nós tivemos também o cruzamento do javali com o nosso suíno doméstico, originando daí o javaporco, que é uma espécie híbrida, e que aí se adaptou muito bem no nosso território. Tanto o javali quanto o javaporco, eles conseguem se estabelecer muito bem no território brasileiro. São favorecidos pela grande disponibilidade de alimento, principalmente quando a gente fala de regiões agropecuárias, a gente vai ter plantações gigantescas aí, principalmente do milho, né? Nós vamos ter lugares que eles vão atacar com grande frequência e ele não tem um predador natural aqui no nosso território. Então, ele acabou, né, realmente ocupando boa parte do nosso território aí devido a essas características. E hoje já tem relatos de que nós temos presença desses animais, né, relatos de produtores e outras pessoas relacionadas que já disseram que temos pelo menos 2 mil municípios que já alertaram a presença desses animais. E o Paraná não é diferente, né? Já temos casos de superpopulação em uma boa quantidade de municípios aí do javali e do javaporco.
Você tem uma ideia de quais regiões são a mais presença desses animais?
De certa forma, regiões estão muito voltadas para a agropecuária, são os locais que eles acabam preferindo, né? Porque eles vão encontrar lavouras, na maioria das vezes elas não estão cercadas, eles têm alta disponibilidade de alimento e eles vão migrando para regiões também, não são animais estáticos, eles conseguem migrar para outros territórios. Então, eles vão procurando o local de maior disponibilidade de alimento, sem dúvida, regiões que sejam muito fortes na parte agrícola, né? Eles vão estar ocupando em grande quantidade aí.
Certo. São animais agressivos, né? E que danos o javaporco, por exemplo, causa para a agricultura, para a pecuária e para o meio ambiente, Amanda?
Sim, o javaporco, tanto o javali quanto o javaporco, né, eles têm uma série de impactos que envolvem impactos sociais, econômicos e ambientais, como você mencionou, né? Além deles afetarem outros animais, porque eles acabam entrando na cadeia alimentar também, consumindo pequenos animais, pequenos vertebrados, aves, peixes e outras espécies que são da flora também, que serviriam de alimento para nossa espécie nativa. Então, eles acabam competindo por alimento nessas áreas, mas eles têm um impacto também através do revolvimento do solo. São animais que têm o hábito de chafurdar e de fuçar e de revolver o solo. Na onde eles passam é bem característico isso, a gente consegue ver através das pegadas e do revolvimento que eles fazem. Além de ocupação de áreas de nascentes e poluição desses lugares também, e grande impacto deles na agropecuária, que é o consumo dos alimentos, mais propriamente dizendo aí, né, eles entram em lavouras e causam grandes prejuízos, mas também eles podem ser fontes potenciais de doenças, tanto para o ser humano, quanto para outros animais, como o suíno também. E a gente pode falar de diversas doenças, inclusive a febre maculosa, que muitas vezes a gente acaba relacionando com a capivara, por exemplo, mas o javaporco também, ele pode ser um potencial disseminador da febre maculosa também.
Quer dizer, é um animal exótico, né? Ele entra no território nacional, trazendo aí uma série de problemas, né? Inclusive, transmitindo doenças. Mas assim, né, a legalidade da caça desses animais exóticos, conforme regulamentado pelo IBAMA e pelo Exército, faz parte das estratégias de controle. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa, o produtor rural, pode sair por aí dando tiro, né, Amanda?
Jamais, né? É uma caça que a gente chama, em muitos locais a gente ainda encontra falar que é caça esportiva, mas no caso do controle dessa espécie, é a única espécie permitida para caça, né? Nos animais silvestres nossos, nativos, não podem ser caçados. O javaporco, além disso, né, ele está classificado numa das 100 piores espécies exóticas do mundo, então ele é o único dentro do Brasil que pode ser caçado, mas não é qualquer pessoa. Além dela estar credenciada, logicamente, através de todos esses órgãos que você falou, principalmente o IBAMA, né, tem que estar previamente registrado, e o produtor também que queira, dentro da sua área, fazer um manejo através da caça, ele tem que registrar o seu estabelecimento, né, a sua propriedade, e registrar todas aquelas pessoas que vão estar dentro da sua propriedade para fazer a caça. Então, eu não posso simplesmente pegar lá as ferramentas, né, as armas lá para poder fazer a caça em qualquer área também, não. Além de eu estar registrado, se eu fosse um caçador, eu teria também que ter uma propriedade registrada. Eu não posso sair invadindo qualquer área para fazer a caça, não.
Aqui no Paraná tem registro, né, já assim, da presença do javaporco em várias regiões, né, Amanda?
Sim, com certeza. Temos registros em várias áreas. Já é um problema superpopulação de javalis e javaporcos no estado do Paraná. E na região de Maringá tem sido feito um trabalho, né, junto com esses controladores através da caça e objetos de fiscalização para poder fazer o controle e o monitoramento da presença desses animais no território paranaense.
O controle físico, né, por meio de cercas e outras barreiras, ele seria uma alternativa? Ele vale a pena fazer um investimento desse, por exemplo?
Com certeza, né? Ainda que a gente conheça a caça como o principal método, né, tem as grandes barreiras que a caça enfrenta hoje, que é a acabar caçando outros animais que são da espécie nativa pela dificuldade do reconhecimento na hora que está ali, né, o pessoal caçando e acaba tendo dificuldade de reconhecer o cateto, a queixada, e acaba agredindo esses animais, né, seja quando está muitas vezes caçando com cães também, ou atirando nesses animais, então tem essa dificuldade de reconhecimento. Então, por esses agravantes, né, e da dificuldade de registrar todos esses caçadores, nós temos uma barreira que a gente chama de física, que é através do cercamento, né? O cercamento, ele é um método eficiente. Existem outras formas da gente fazer o controle também, mas o cercamento hoje, ele é visto como uma das mais eficientes, porque além dele não agredir essas outras espécies que não são passíveis de caça, né, ele vai fazer um controle da sua propriedade, evitando a entrada desse animal exótico na propriedade. E aí protegendo não somente lavouras, mas animais também de pequeno e médio porte que o javali ou o javaporco possa vir a atacar futuramente.
Quer dizer, para completar aqui, né, você falou muito aí do javaporco, né? Ele é um exemplar até um pouco maior que o javali, né?
Sim, são animais maiores e são animais mais prolíficos também, né? Através dessa reprodução que houve entre o javali com o porco doméstico, ele acabou se adaptando melhor também. Então, são animais de porte maior e que podem gerar aí, às vezes, 10 crias, né? Podem ter 10 filhotes, de 4 a 10 filhotes. Então, se estabelecem muito bem e tem alta prolificidade. Então, a gente vê o agravante da gente conseguir controlar esses animais hoje no território brasileiro.
Tá certo, então. Conversamos com a Amanda Dione, zootecnista e doutora em zootecnia, que é especialista e analista de mercados agro da Belgo Arames. Amanda, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Rural.
Agradeço a todos vocês também. Muito obrigada pela oportunidade.
Uma boa tarde, boa semana e voltamos ao estúdio com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.